Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Salve, salve, simpatia. Abração para a rapaziada de Ilhéus. Aquele abraço para você de norte a sul dessa cidade linda e maravilhosa. Aquele abraço ao pessoal aqui do Banco da Vitória, rapaziada do Salobrinho, ao pessoal lá de Olivença, né? E a galera também lá em Barra Mares, a Coipe do Meio, o pessoal de São Domingos, né? Cidade Nova, todo mundo ligado na melhor. Vamos chamar ele, né? O nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para o nosso boa noite e o nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira. Alô Zé, boa noite.
Café, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva, nesta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube será para Yolando Souza, né? Um especialista em comunicação. Eu diria que Yolando é um mestre de cerimonial como poucos, né? Torcedor do Colo-Colo, ouvinte do Gabriela Esportiva Café.
Muito bem, Zé Maria. A gente começa o programa de hoje falando de tênis, né? Os brasileiros Felipe Meligeni e o Thiago Wild estão na última fase do classificatório de Roland Garros. A dupla ainda precisa ganhar mais uma partida para alcançar a chave principal do Grand Slam francês pela primeira vez na carreira, viu, Zé? Atualmente, número 165 na colocação do ranking mundial, o companheiro Felipe Meligeni derrotou o chileno Tomás Barrios, né? O número 145 do mundo, por 2-7-0, com parciais de 6-3 e 6-3, né? Já o paraense Thiago Wild superou o lituano, Ricardas Barrancas, né? O número 216 na colocação por 2-7-1, com parciais de 6-2, 6-7 e 6-2, valendo lugar na chave principal. Meligeni vai enfrentar o cazaque Timofei Skatov, número 147, nesta quinta-feira. Já o Wild encara o alemão Dominik Kopfer, né? O ex-top 50 e atual número 102, que passou aí em 2 sets pelo argentino Frederico Delbonis, né? E aí é o tênis brasileiro brilhando em Roland Garros, Zé Maria, 7 e 18. Muito bem, Goiás e São Paulo venceram aí na Sul-Americana e lideram seus grupos na competição continental, Zé. Bom pro São Paulo, hein?
Goiás e São Paulo, Café, vencem, né, na Sul-Americana e lideram os seus grupos na competição continental. Na noite de ontem, tivemos no primeiro duelo, lá em Goiânia, uma vitória maiúscula do time do Goiás. Do Goiás, que não teve mais posse de bola. A posse de bola foi da equipe do Universitário. Achei até que o time Universitário foi uma equipe com mais poder ofensivo, mas o Goiás aproveitou um contra-ataque, entendeu? E a Podi marcou um dos gols mais bonitos que eu já vi no futebol. Belo gol de Apodi aos 89 minutos, né? Faltando aos 44 do segundo tempo. Apodi aproveitou, bateu no peito, né? E de canhota finalizou no ângulo do goleiro do Universitário. Um Goiás que marcou no fim com um gol, repito, de bela feitura, e venceu o duelo importante ontem pela Copa Sul-Americana. Um outro destaque no Brasil, do futebol brasileiro, foi o São Paulo, jogando na Bolívia, né? O time do Dorival Júnior jogou o suficiente, né? Utilizando uma equipe mista, né? O São Paulo poupando seus principais jogadores, venceu o time do Academia Puerto Cajelo, né? Por 2-0 foi o placar. 2-0, 1-0 foi o placar do primeiro tempo, um gol do Wellington Rato, né, na cobrança de uma falta. O goleiro também do Academia falhou e acabou contribuindo. São Paulo fez 1-0. E no segundo tempo segurou até o apagar das luzes, quando o Alisson, aproveitando um contra-ataque também com muita maestria do time tricolor, e marcou o segundo gol, 2-0 para o time do São Paulo. Resultados muito importantes. Daqui a pouquinho, Café, a gente vai na classificação de momento da Copa Sul-Americana, mostrar, né, a importância da vitória do time do Goiás, a importância da vitória do time do São Paulo. Ainda ontem, pela Sul-Americana, tivemos o Gimásia finalmente vencendo o primeiro. Venceu o Santa Fé por 1-0. O Magallanes, né, do Chile, empatou com a LDU de Quito em 1-1. Tivemos também no estádio Independência, em Belo Horizonte, Café, o América Mineiro perdendo, né? Eu falei ontem que era uma pedreira, né, esse time argentino do Defensa e Justiça, né? E venceu 3-2, foi o placar da noite de ontem, um América muito complicado na Sul-Americana. E tivemos, né, a vitória do São Paulo 2-0 em cima do Academia, né, do Academia Puerto, lá na Venezuela, com gols, repito, de Rato, de Alisson. Claro que Dorival administrou o jogo, poupou jogadores importantes, né? E o São Paulo construiu, né, mais uma vitória, esses 3 pontos. Fechando a rodada de ontem, o Milionários venceu o Peñarol em casa por 3-1. Portanto, uma outra vitória importante do time do Milionários, que é o destaque do seu grupo na Sul-Americana. Os jogos da noite de hoje, partida já em andamento, Café, na Arena Castelão, é o Fortaleza enfrentando a boa equipe do San Lorenzo, né, do clube argentino do San Lorenzo. Fortaleza e San Lorenzo já estão jogando na Arena Castelão. O Audax Italiano recebe o Santos, jogo das 9 da noite. 9 da noite também teremos uma partida, né, do grupo do São Paulo. Tigres recebendo Tolima, Tigres da Argentina recebendo Tolima. Tolima é do futebol colombiano, jogo também das 9 da noite. E finalmente, às 23 horas desta quarta-feira, teremos o Blooming, que ainda não venceu, que ainda não pontuou na Sul-Americana, enfrentando a boa equipe do Welles Old Boys, né, que faz muito bonito nessa Copa Sul-Americana. Amanhã, quinta-feira, dia 25, Taquari e Estudiantes, duelo das 7 da noite. Teremos também Danúbio enfrentando o time do Guarani. E às 21 horas, Huracan enfrenta o Emelec. Mesmo horário para César Vallejo enfrentar o time do Botafogo. Estamos falando aí do Botafogo, do César Vallejo. Esse jogo vai ser no Peru. São duas equipes do Grupo A, que tem LDU do Equador, Botafogo, César Vallejo do Peru e o Magallanes do Chile. Portanto, um duelo amanhã às 9 da noite. E finalmente teremos Estudiantes de Mérida enfrentando Palestino, encerrando, portanto, nesta quinta-feira, a quarta rodada da Copa Sul-Americana. Após os resultados dos 6 jogos que aconteceram ontem, né? Foram seis partidas que aconteceram ontem pela Copa Sul-Americana no início dessa quarta rodada. A classificação do momento é a seguinte: no grupo A, a LDU de Quito, né, tem 8, né, o Botafogo tem 5 pontos, né, LDU de Quito 8, o Botafogo é o segundo com 5, Magallanes é o terceiro com 2 e o César Vallejo, adversário do time do Botafogo amanhã. O César Vallejo, portanto, na lanterna com 1 pontinho. Se o Botafogo vencer, se iguala aí a mesma pontuação da LDU de Quito. No grupo B, é um grupo muito equilibrado, certamente o mais equilibrado de toda a Copa Sul-Americana, né? Porque o Huracan é o primeiro, tem 4, Danúbio é o segundo com 4, Emelec é o terceiro com 4 e o Guarani é o quarto também com 4 pontos. Grupo C, Bragantino é o primeiro com 7, né? Estudiantes é o segundo com 7, Oriente Petroleiro, Taquari do Paraguai é o terceiro com 3 e o Oriente Petroleiro é o Lanterna com 0 ponto. Grupo D, olha aí o salto do São Paulo depois da vitória de ontem, né? São Paulo em primeiro, né, com 10 pontos ganhos, né? A segunda posição é do Tigres com 6, Tolima é o terceiro com 4 e o Academia Puerto, né, é o último, zerinho, ainda não conseguiu pontuar. Ainda na Sul-Americana, grupo E, o Newell's Old Boys lidera com 9 pontos ganhos, né? A segunda posição é do Audax Italiano com 4. O Santos é o terceiro com 4. Esse confronto é um confronto direto que acontece esta noite. Audax Italiano enfrentando o Santos, né? Quem vencer, dispara ali na segunda posição. Na segunda posição do grupo R da Copa Sul-Americana. E o Blomig é o último, né? Zerinho, ainda não conseguiu pontuar. No F, Milionários também, né, pulou para 10 pontos ganhos, agora é o primeiro. Continua na primeira posição e o Defensa e Justiça assumiu a segunda posição também com 9 pontos, né? Apenas um ponto separa esses dois clubes do grupo F. O América Mineiro é o terceiro com 4 pontos, né? E o Peñarol na última posição com 0. No grupo G, Goiás agora é o líder. Grande vitória do Goiás ontem, num belo gol do Apodi. Goiás em primeiro com 8. Universitário caiu para a segunda posição com 7. O Santa Fé subiu para a terceira posição com 4. E o Gimásia permanece na última posição com 3 pontos ganhos. Finalmente, no grupo H, Tony Café, o Fortaleza, que joga esta noite, né? Partida já em andamento, enfrentando o San Lorenzo. Tem um aproveitamento de 100% nos 3 primeiros jogos, né? Fortaleza, 9 pontos ganhos, portanto, se vencer esta noite, vai a 12. O San Lorenzo é o segundo com 4 pontos, né? Palestina é o terceiro com 4 e Estudiantes de Mérida na última posição com 0 ponto, portanto uma rodada importante para o Fortaleza, que se vencer o seu duelo na Arena Castelão dá um passo significativo, né? Significativo para a próxima fase da Copa Sul-Americana, final da Copa Sul-Americana. Será no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. E os dois clubes brasileiros ontem, né, brilharam muito. O time do Goiás, que venceu o Universitário. E o time do São Paulo, que mesmo jogando na Venezuela, venceu a Academia Puerto. Portanto, São Paulo disparando, né, no seu grupo dessa Copa Sul-Americana, fazendo uma Sul-Americana com muita intensidade, e o Goiás também pavimentando, né, uma classificação importante. Foi uma vitória significativa, né, do time do Goiás, né? E o time do Universitário até bola na trave do Goiás colocou, mas num contra-ataque mortal a Podi fez um dos gols mais bonitos desta Copa Sul-Americana 2023, Tony Café.
Muito bem, Zé, 7h28.
Gabriela Esportiva.
7h28, o Fluminense vai poupar aí o time nesta quinta-feira, viu, contra o The Strongest, Zé Maria. O jogo acontece às 19 horas, horário de Brasília, na temida altitude de La Paz, lá na Bolívia. Com a gordura aí na liderança do grupo D, da Libertadores, e o desgaste físico dos jogadores em meio à maratona de jogos, o técnico Fernando Diniz decidiu, Zé, preservar aí os titulares, viu? O único titular que deve entrar em campo na altitude será Fábio. No último treino, antes da viagem para a Bolívia, na manhã desta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o técnico testou uma escalação alternativa em atividade fechada aí para a imprensa, tá? Mas aí a imprensa local apurou, né, que o jovem lateral esquerdo, esquerdinha, inclusive deve ganhar aí a sua primeira chance no profissional do Fluminense. O Fluminense é o líder do grupo D com 9 pontos, 6 a mais do que o The Strongest, né? Segundo colocado com 3, o tricolor garante aí a classificação antecipada para as oitavas de final em caso de uma simples vitória ou um empate, desde que haja um ganhador na outra partida da chave. entre Sport Cristal e River Plate. São Maria, 7h30.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, o Atlético Mineiro vence de virada aí. O Atlético Paranaense já é o segundo colocado do Grupo G da Libertadores.
O Atlético Mineiro venceu de virada, Tony Café. Vitória histórica no Maracanã, no Mineirão ontem, né? Porque perdia o jogo para o Atlético Paranaense, gol do Alex Santana. E de repente apareceu a estrela de Paulinho. Paulinho, jogador revelado, né, pelo Vasco da Gama, né, que passou 5 temporadas, né, jogando no futebol alemão. Portanto, Paulinho, sem dúvida nenhuma, hoje ao lado de Hulk, os dois principais atacantes do Galo Mineiro, contribuíam para essa vitória heróica no Mineirão ontem. Atlético de virada 2-1 no Atlético do Paraná. Tivemos também, ainda nesta quarta rodada da Copa Libertadores, o Monagas empatando em 1-1 com o Colo-Colo do Chile, né? A UCAS em casa perdeu para o Racing da Argentina. Esse jogo já aconteceu às 9 da noite. 2-1 foi o resultado do time do Racing. Estamos falando do grupo A. Racing da Argentina lidera o Flamengo, entendeu? É claro, vai sair, vai lutar. Flamengo que joga, entendeu? Esta noite, às 21h30, enfrentando o Nublense. Portanto, Nublense, que é uma equipe do futebol chileno. Eu diria que ontem, nos primeiros resultados desta quarta rodada, tivemos também o Independente de Medellín vencendo o Nacional por 2-1, e o Bolívar também venceu o seu duelo. Esse é um clube que está liderando o grupo ali do Palmeiras, né? Bolívar 1, Barcelona 0, e o Aliança Lima, em casa, perdeu para o Libertar, jogo das 23 horas de virada por 2-1. Bom, nesta quarta-feira, partida já em andamento, o Patronato vai enfrentando o Olímpia, também em andamento o Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras precisa vencer, joga lá no Paraguai enfrentando o Cerro Porteño. O Liverpool está duelando com o Independiente Del Valle, né? E às 9 da noite teremos Deportivo Pereira e Boca Juniors da Argentina, jogo das 9 da noite. Às 21h30 tem Nublense, né, e Flamengo lá no Chile. Tem um Argentino Júnior enfrentando o Corinthians também às 21h30. Esse duelo a Globo vai mostrar pela TV aberta para todo o país. E teremos também, às 23 horas de hoje, o Melgar enfrentando a equipe do Atlético Nacional. Amanhã, quinta-feira, mais 3 duelos para o fechamento da quarta rodada da Copa da Glória Eterna, a Libertadores da América. Às 7 da noite, o Strongest enfrenta o time do Fluminense. Esse duelo acontece às 7 da noite. Teremos também às 21 horas Metropolitanos e Internacional, jogo importante para o time do Internacional, que caiu no seu grupo. Daqui a pouquinho a gente vai analisar a situação dos grupos na Copa Libertadores após, né, os seis duelos que aconteceram na noite de ontem, entendeu? Então a gente vai ver que o Internacional precisa ter uma resposta. E claro que esta noite, a noite de amanhã, também teremos o fechamento da quarta rodada com o Sporting Cristal recebendo o River Plate do futebol da Argentina. Após os 6 jogos na noite de ontem da Copa Libertadores, a situação é a seguinte: no grupo A, que é o grupo do Flamengo, né? Flamengo que joga esta noite, o Racing disparou. 10 pontos ganhos na primeira posição. Flamengo é o segundo com 4, a UCAS é o terceiro com 3 e o Nublense é o quarto com 3 pontos ganhos. Portanto, Flamengo precisa vencer o Nublense esta noite para chegar aí aos 7 primeiros pontos, né? A vantagem do time argentino já é grande no grupo A da Libertadores da América. No grupo B, a primeira posição é do com 7 pontos é o Independiente Medellín, agora é o primeiro com 7, né? O Nacional é o segundo também com 7, e o Internacional caiu para a terceira posição. Terceira posição, Internacional com 5 pontos ganhos. Metropolitanos, no B, é o quarto colocado, zerinho, ainda não conseguiu pontuar na Copa Libertadores. No C, o Bolívar, na primeira posição com 9, né? Palmeiras é o segundo com 6, o Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño na quarta posição com 3 pontos. Portanto, Palmeiras, a partida já está em andamento lá no Paraguai, Café. É importante, né, que o time do Abel Ferreira dê uma resposta positiva esta noite no Paraguai, porque o Palmeiras busca aí mais uma vitória para pelo menos encostar ali no Bolívar com a mesma pontuação do líder do grupo C da Libertadores. No grupo D, Fluminense, né, que joga amanhã, é o líder, é o primeiro com 9 pontos, né? 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento para o time do Fernando Diniz. A segunda posição é do Strongest, adversário do Fluminense amanhã, com 3. O Sport Cristal é o terceiro com 3 e o River Plate da Argentina é o quarto colocado, também com 3 pontos. A gente lembra que nesse grupo do Fluminense, né, o Strongest é da Bolívia, né, o River Plate todo mundo sabe é da Argentina, é o quarto colocado. E o Sporting Cristal é do Peru, portanto, amanhã um duelo do Fluminense enfrentando o bom time boliviano pelo grupo C da Copa Libertadores da América, pelo grupo D da Copa Libertadores da América. No grupo E, Argentino Júnior tem 7 na primeira posição. O Independiente é o segundo com 6, o Corinthians é o terceiro com 3 e o Liverpool na quarta posição com apenas 1 pontinho. Portanto, o Corinthians, que joga esta noite na Argentina, enfrentando a boa equipe do Argentino Júnior, né? Vamos ver se o Corinthians consegue finalmente a sua primeira vitória, né, sobre o comando do Vanderlei Luxemburgo. Eu diria que é uma partida muito difícil para o time do Corinthians, né, que vai jogar lá na Argentina enfrentando o Argentino Júnior. Temos também no grupo F a primeira posição do Boca Juniors da Argentina com 7 pontos ganhos. O segundo colocado agora é o Colo-Colo do Chile com 5. O Deportivo Pereira é o terceiro com 4 e na última posição Monagas com apenas 2 pontos. E finalmente no grupo G, depois da vitória gigantesca, né, do Atlético Mineiro na noite de ontem do Mineirão, né? A situação tem Atlético do Paraná no G liderando, em primeiro com 7 pontos, né? A segunda posição é do Atlético Mineiro com 6. O Libertad do Paraguai é o terceiro, também com 6 pontos ganhos. E o Aliança Lima é o quarto com 4, eu diria, viu, Tony Café, que nesse grupo G, todo mundo aí com reais possibilidades, né? Portanto, o Atlético Mineiro, claro, buscou um resultado positivo, né? Venceu de virada no Mineirão, enfrentou, além da boa qualidade, né, do time do adversário, o Atlético Paranaense, o Galo Mineiro está jogando no Mineirão, e o Mineirão está com um gramado muito irregular e tem prejudicado muito, né, o futebol do Galo Mineiro. E no grupo H da Copa Libertadores da América, né, tem na primeira posição o Atlético Nacional, 7 pontos. Olímpia é o segundo com 5, o Patronato é o terceiro com 3 e o Melgar na quarta posição com apenas 1 ponto. Portanto, esta noite, muito futebol na glória eterna, como é conhecida a competição da Copa Libertadores da América, Café. Claro que vai nos interessar diretamente esses 3 duelos desta noite, né? Cerro Porteño e Palmeiras, entendeu? Dublense enfrentando o Flamengo, né? E o Argentino Júnior enfrentando o time do Corinthians esta noite, portanto, os 3 clubes brasileiros, né? Palmeiras, Flamengo e Corinthians jogando como visitante, jogando fora de casa, portanto, Copa Libertadores não pode vacilar Porque é o caminho mais curto, né, Café? Para você brilhar e construir uma história mundial, uma história que pode ter a glória eterna mesmo, porque quem vencer vai estar disputando uma competição mundial. A final da Copa Libertadores será no nosso Brasil, né? Já tem data, 11 de novembro, no estádio do Maracanã. Portanto, vamos torcer esta noite para que Palmeiras, para que Flamengo e para que o próprio Corinthians, mesmo desacreditado nesse momento, Café, possam representar bem o futebol brasileiro nesta quarta rodada da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria, 7h39. Alô, Cipa, boa noite. Cipa está aqui com a informação do Esporte Amador, né? No dia 30 de junho, às 23 horas, os amigos da Juerana e o Grupo Força Jovem estará realizando um encontro esportivo no Estádio Municipal de Gongonji, sob a coordenação do desportista Nadson, mais conhecido como Perigo, né? E Alberdan. Os participantes do evento estarão doando 1 quilo de alimento, né? Toda arrecadação será destinada à instituição de caridade da cidade de Gongonji. Tá? O evento terá animação do grupo Top 3 e convidados. Organização Cipa, o defensor do esporte amador. Isso aí, Cipa, um abraço para você. Tá? Nessa viagem, o pessoal da Juerana sairá aí com um ônibus, né? Não colocou a hora, mas tudo bem. Um abraço para vocês aí da Juerana e o amigo Cipa também. Tá? E a rapaziada de Gongonji, aquele abraço, Léo, enfermeiro, né? E o pai dele, o Cosme, sempre ligados aqui na Gabriela FM. A gente fatura e volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça. 7h40.
102,9 Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O Vitória vai buscar aí, né? Busca aí, né? Esta noite, no Barradão, aí, sua sexta vitória na Série B, né? Vitória parece que agora tá firme e forte, né, Zé?
O Esporte Clube Vitória, Café, busca esta noite no Barradão, a partida já em andamento, começou às 7h, a sua sexta vitória na Série B, para se manter na liderança, porque essa oitava rodada foi aberta ontem, na noite de ontem, com 3 jogos, né? E mudou muito, pelo menos a gente percebeu mudança aí nas 7 posições ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Se o Vitória não vencer esta noite, dificilmente o Café vai permanecer liderando esse Campeonato Brasileiro, porque agora todo mundo encostou. A situação, depois dos resultados de ontem, trouxe uma intensidade ainda maior na parte de cima da tabela. Ontem tivemos, na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo em Ribeirão Preto venceu o Mirassol por 1-0. E o Botafogo, gente, deu um pulo, estava na 7ª posição com 12 pontos. Agora já é o 2º com 15, portanto, encostou, tem a mesma pontuação do Sport Clube Vitória. Novo Horizontino em casa também venceu, 2-0, né? Foi o resultado. Novo Horizontino, que iniciou a rodada na 9ª posição, né? E agora já ocupa, já está no G4, é o 4º colocado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E tivemos também ontem a primeira vitória do ABC, jogando no Frasqueirão lá em Natal. O ABC venceu a primeira, venceu o Tombense por 1-0. Tinha apenas um pontinho, permanece com a lanterna, né, desse campeonato da Série B, mas agora tem 4 pontos ganhos, mesma pontuação do Tombense, que tem 4 na 19ª posição. Portanto, jogos desta noite, né? Partida já em andamento no Barradão, o Vitória buscando um resultado positivo, seria a 6ª vitória no campeonato da Série B. Se vencer no Barradão, permanece, salta ali para 18, porque essa turma da parte de cima já jogaram, né? Portanto, é um Vitória que defende a sua liderança esta noite no Barradão. Vitória e CRB, partida em andamento no estádio Manuel Barradas Carneiro. O Léo Condé está tendo reforços importantes, né? A volta do Rodrigo Andrade, a volta também do atacante Léo Gamalho, né? Sem dúvida nenhuma, são duas peças, principalmente o Léo, jogador muito inteligente, né? Um jogador diferenciado. Léo Gamalho certamente vai dar um poder mais intensivo, né? Ao poder ofensivo do time do Vitória. Certamente será uma Vitória, uma equipe mais aguerrida, né? Com o Léo Gamalho ali no seu ataque do time rubro-negro, que tem uma outra figura que está brilhando muito nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Estamos falando de Oswaldo. Passa por um bom momento o experiente atacante Oswaldo disputando a Série B esse ano com o time do Léo Gamalho. Do Léo Condé, perdão. O Vitória definido já em campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e Marcelo, né? É o que tem de melhor no sistema defensivo do time rubro-negro baiano. Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Zé Hugo, Léo Gamalho e Oswaldo. Portanto, Vitória muito forte esta noite, buscando aí mais um triunfo, defendendo essa liderança, né? Essa primeira posição no campeonato da segunda divisão. Juventude e Atlético de Goiás é outro jogo interessante. Juventude, gente, está tentando, né, tirar leite de pedra, né? Eu diria que o time do Juventude está recomeçando uma campanha na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Venceu o jogo da Chapecoense lá em Chapecó e agora jogando em casa, né? Busca aí mais uma vitória diante do Atlético de Goiás. Atlético de Goiás, gente, que tem 15 pontos, né? É o terceiro colocado, mas se vencer o jogo, ultrapassaria o próprio Vitória se o Vitória não conseguisse um triunfo esta noite diante do CRB. Portanto, é um Vitória que precisa voltar a pontuar, precisa voltar a conquistar mais 3 pontos para manter a liderança desse campeonato brasileiro da segunda divisão. No Estádio do Café, teremos também, né, partida em andamento, que começou às 7 da noite. Londrina vai enfrentando o time do Ceará. Ceará 11º colocado, né? O Londrina o 10º colocado. Portanto, um duelo aí de duas equipes que têm uma campanha muito parecida, né? Desse início, nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Vila Nova e Ituano é outro duelo interessante. O Vila Nova tem 14 pontos. Se vencer, também passaria, teria chances reais, junto com o Atlético de Goiás, de passar o time do Vitória. Então é um Vitória, Café, que busca mais um triunfo, né, para ter tranquilidade e para se manter na liderança desse campeonato brasileiro. Portanto, tem um saldo de gols muito bom o time rubro-negro baiano. É só conseguir os 3 pontos que o Vitória segue liderando esse campeonato da Série B, porque o Vila Nova faz uma campanha, eu diria, com muita intensidade também. Às 21h15 de hoje, teremos no Brinco de Ouro, estádio lá do Guarani, em Campinas, Guarani e Chapecoense, né? Guarani e Chapecoense, será o duelo às 21h15. E teremos também às 21h30 mais 2 partidas para fechamento desta 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No Maranhão, Sampaio Correia enfrenta a equipe da Ponte Preta, né? Jogo das 21h30. E o Criciúma, gente, que teve uma queda, né? Criciúma que chegou a se manter ali no G4, nesse momento ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com 14 pontos ganhos. Portanto, é uma outra equipe que, se também vencer, o Sport Clube do Recife, jogando em casa, o Tigre Catarinense, teria uma pontuação que poderia passar o time rubro-negro baiano. Então é uma Vitória pressionado aí por equipes que ainda jogam esta noite. É o caso do Atlético de Goiás, do Vila Nova e do próprio Criciúma. São equipes que podem passar a pontuação do Vitória. Então não há outra alternativa. O Léo o treinador do Vitória, né, buscar um resultado positivo, mesmo porque o Vitória nos seus dois últimos jogos, né, um Vitória que esteve irreconhecível e perdeu as duas partidas, uma delas, né, dentro do próprio Barradão, para o Atlético de Goiás. Então é um Vitória que precisa voltar a pontuar para defender a sua liderança nesse Campeonato Brasileiro, que tem Vitória na primeira posição com 15 pontos ganhos, são 5 vitórias e 2 derrotas, Café. O segundo colocado agora é o Botafogo de Ribeirão Preto, que ultrapassou o Atlético de Goiás com 15 pontos. O Atlético caiu para a terceira posição com 15 e o Vila Nova na quarta posição com 14 pontos. Portanto, Vitória em primeiro com 15, Botafogo em segundo com 15, Atlético de Goiás em terceiro com 15, Vila Nova em quarto com 14 pontos. Quinta posição do Novo Horizontino, 14 pontos. Sexta posição do Criciúma com 14 pontos. O Guarani é o sétimo colocado com 13. O Mirassol é o oitavo colocado com 13 pontos. E o Sport do Recife na nona posição com 11 pontos ganhos. Em décimo lugar tem Londrina com 10, né? Ceará é o 11º, Chapecoense é o 12º com 8, Sampaio Corrêa é o 13º com 8, Ituano na 14ª posição com 7 pontos ganhos. Avaí é o 15º colocado com 7 e o Juventude 16º com 6 pontos ganhos na parte de baixo, na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Tem Ponte Preta com 6 pontos em 17º lugar. O CRB é o 18º colocado com 5 pontos. Tombense é o 19ª posição, 4 pontos ganhos. E o ABC de Natal continua segurando a lanterna da Série B, agora com 4 pontos ganhos. Portanto, jogo decisivo, importante no Manuel Barradas Carneiro. Vitória brigando aí, defendendo a sua liderança no Campeonato Brasileiro da Série B, Tony Café.
Muito bem, 17h55, abraço pro Roberto do Vilela. Alô, Robertão, abraço para você, muito obrigado aí, tá? E toda a rapaziada do Vilela também. Meu amigo Edinaldo, padeiro de mão cheia aí, o Edinaldo, grande figura, confeiteiro número 1, né? Pessoal do Vilela, aquele abraço, tá? Vamos lá, Zé Maria. É o seguinte, olha, 7h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, após o episódio de racismo, né, contra o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, o Santander confirmou aí ao Movimento Sindical Bancário do Brasil na tarde desta terça-feira, da última terça-feira, que não renovará o patrocínio para a próxima temporada da La Liga, tá? A primeira divisão do futebol profissional entre os clubes da Espanha, né? Segundo o diretor de marketing do Santander, o Igor Pulga, a não renovação do patrocínio foi tomada pelo Banco Espanhol diante da pressão nacional e internacional contra os atos de racismo que vitimaram aí no domingo 21 o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, e contra a falta de medidas concretas da La Liga, né, a fim de coibir atitudes discriminatórias de torcedores espanhóis. A informação foi divulgada aí pelo jornal A Tarde. Tá bom? Na segunda-feira, 22, o Movimento Sindical Bancário questionou o banco sobre seu patrocínio ao Campeonato Espanhol após os episódios de racismo, por meio de uma carta de repúdio, condenando aí a omissão do Santander diante do fato ocorrido, né? E noticiou aí agora, ontem, que o banco noticiou ontem que a próxima temporada não vai haver mais patrocínio. Eu espero que todos os patrocinadores tomem uma decisão dessa, né? Porque assim, cessa de uma vez esse ato ridículo, né? 7h56. Vamos às informações do Baianinho 2023.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Após duas rodadas já realizadas, Café, o Campeonato Baianinho 2023 tem apenas o Grapiúna, né? É o único com 100% de aproveitamento nesta competição, além de ter a melhor defesa, porque não tomou um gol sequer. Após as duas rodadas, né, 10 jogos realizados, a maior decepção, Café, fica na parte de baixo da tabela, né? Galícia, né? 5 vezes campeão do Baianão, da principal competição do futebol profissional na Bahia, é o 8º colocado com apenas 1 ponto ganho. Colo-Colo é o 9º colocado. O time campeão da divisão de elite em 2006 tem também apenas 1 ponto ganho em 6 pontos disputados. O Leônico, campeão baiano em 66, é o lanterna com 2 derrotas seguidas também nesse campeonato baianil 2023. O maior público deste baianil foi no Mário Pessoa no domingo passado, no jogo Colo-Colo 0, Conquista 2. 1.104 torcedores pagaram ingresso. O menor público nesta competição foi no Metropolitano de Pituaçu, no jogo Fluminense 1, Jequié 2, quando apenas 46 pagantes pagaram ingresso em Pituaçu. 10 jogos já realizados. 31 gols marcados, né? A terceira rodada terá confrontos importantes, porque a gente lembra, essa tabela são jogos apenas de ida, não tem jogos de volta. No fim de 9 rodadas, vamos conhecer os 4 semifinalistas do Baianil 2023. Leônico e Galícia acontece no Estádio Metropolitano de Pituaçu, também conhecido como Estádio Roberto Santos. O Jequié enfrenta o Colo-Colo no Estádio Valdomiro Borges, às 4 da tarde do próximo domingo. Mesmo horário também para o Juazeiro. Juazeiro vai enfrentar o Conquista no Estádio Adalto Moraes. A Unirbe recebe o Fluminense de Feira, jogo que vai acontecer no Carneirão, em Alagoinhas. E o Grapiúna volta a jogar dentro de casa. Grapiúna, que é o líder desse campeonato baianinho, joga no Antônio Elias Ribeiro, segunda partida seguida do Grapiúna em Camacã, no próximo domingo. Portanto, Grapiúna e Jacobina também às 4 da tarde. A classificação, né, do Campeonato Baianil 2023. Grapiúna é o primeiro, 6 pontos ganhos, 2 jogos realizados, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Jacobina é o segundo com 4 pontos ganhos. O Vitória da Conquista é o terceiro também com 4. O Fluminense de Feira de Santana é o quarto colocado com 3 pontos ganhos. O Jequié é o 5º colocado com 3 pontos, adversário do Colo-Colo no próximo domingo. Jequié ocupa a 5ª posição com 3 pontos ganhos. A Unirbe é o 6º colocado com 3 pontos ganhos. O Juazeiro, que ainda não venceu neste Baianinho 2023, é o 7º colocado com 2 pontos ganhos. Galícia na 8ª posição com 1 ponto. Colo-Colo é o 9º colocado com também 1 ponto. E na lanterna da competição, Leônico em 10º lugar. Leônico com 0 ponto ganho. Portanto, nesta tabela de jogos de únicos, né, de apenas 9 rodadas, vamos no próximo domingo iniciar a terceira rodada deste Baianinho. Claro que o Leônico, né, vai, o Lanterna enfrenta o Galícia, duelo aí do 10º colocado contra o 8º, no estádio Roberto Santos, né? O Jequié, que ocupa a 5ª colocação com 3 pontos ganhos, recebe o Colo-Colo, que é o 9º colocado com apenas 1 ponto. Teremos também Juazeiro, né, enfrentando o Conquista. Conquista, que é o 3º colocado, vai enfrentar o Juazeiro, que é o 7º colocado nesse campeonato baianil. Juazeiro com apenas 2 pontos. Unirbe de Alagoinhas, a Unirbe, que é o 6º colocado no baianil com 3 pontos ganhos, vai enfrentar o Fluminense de Feira. Fluminense, que é o 4º colocado, também com 3 pontos ganhos. E finalmente, o líder do campeonato, o Grapiúna, recebe o Jacobina. O Grapiúna, que é o primeiro, faz o duelo com o Jacobina, que é o segundo. Esse duelo vale aí a liderança desse campeonato baianinho, um jogo que vai acontecer domingo às 16h no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã. Eu diria que o Grapiúna defendendo aí a sua invencibilidade no campeonato baiano de futebol profissional da Série B, Café.
102,9, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 8:03, finalizando o programa de hoje. A gente agradece a você de casa, a você do trabalho, a você que está sempre ligado aqui no Gabriela Esportiva. Muito obrigado pelo carinho. Zé Maria, pode ficar à vontade aí para dar seu boa noite, suas considerações finais. Fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, Café, a gente registra aqui que mais um dia sem nenhuma movimentação, sem nenhum registro de um novo atleta no BID da Confederação Brasileira de Futebol. Então, muito provavelmente, será o mesmo Colo-Colo que a gente viu jogar no domingo. Quando eu falo a gente viu, porque no domingo teve o maior público, né, desse campeonato baianinho. Foram 1.104 pagantes, fora a carteirada, né, que não pagou absolutamente nada para ver o jogo no estádio Mário Pessoa. Então é uma equipe que você não vê uma reação, você não vê uma ação imediata. Já estamos na terceira rodada. Esse campeonato, meus amigos, só vai ter 9 rodadas. Então no domingo já vamos estar realizando um terço da competição. E você não tem como recuperar um ponto perdido, sobretudo os pontos perdidos dentro de casa. Esses fazem uma diferença gigantesca, mas enfim, mais uma partida no domingo. E você, torcedor do Colo-Colo, vai ter a oportunidade de ver na TV, entendeu? O elenco que foi montado para o Colo-Colo disputar esse campeonato baianinho 2023. Olha, Café, um final de noite aí com muita luz, com saúde para todos os amigos e amigas do Gabriela Esportiva. Boa noite e até amanhã.
Muito obrigado, Zé. Boa noite para você também. Obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva. E fica por aqui, tá? Fica ligado aí. Daqui a pouquinho tem Gabriela dá de 10, 10 músicas sem nenhum intervalo comercial. E logo após tem forró da Gabriela. Forrozinho, um pé de serra de qualidade para você aí na sua noite de quarta-feira, tá? Portanto, no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, a nova loja Itabuna mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, você ouviu o Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.